Porque Jesus é diferente, áudio 9, continuação do capítulo 3. Uma nova resposta. Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. João 2,19. O quê? Eles se indignaram. Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Versículo 20. O escritor do Evangelho acrescenta. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Versículos 21 e 22. Há muitas formas diferentes dele demonstrar sua autoridade. Ele escolheu um ponto de referência em particular, o templo, mas incorporou na metáfora um significado que atingiria os céticos e os religiosos. No corpo humano residem possibilidades opostas. Nossa propensão para a sensatez e a disposição de desfigurar o corpo em benefício do espírito. Jesus não poderia ter escolhido uma ilustração melhor para justificar sua autoridade, a referência do corpo em conexão com o templo. Há pelo menos 3 facetas distintas nessa sua resposta. Para ver a primeira, precisamos olhar para o pretexto trazido pelos céticos para a troca de palavras. Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Neste desafio, veremos o conflito entre fé e razão. A segunda faceta é o texto da resposta de Jesus. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. No momento oportuno, esta seria a maior prova de sua condição messiânica. Séculos de determinação em tentar provar ser ele espúrio somente fortaleceram ainda mais as provas. A última faceta da resposta de Jesus é o contexto dentro do qual ele desejava que a sua mensagem fosse compreendida. Ele ofereceu um milagre supremo. Tomando aquilo que se apresenta como a maior ameaça da inclinação espiritual e transferindo-o para o centro da espiritualidade. No momento certo, eles reconheceriam que sua resposta era única e era sustentada pela história. A sedução e a dedução de um sinal. Vamos olhar primeiro para o pretexto dos céticos. Alguém pode ficar surpreso ao ouvir que a história não apresenta uma lista longa de pessoas que fizeram reivindicação séria de status divino. Entretanto, o resultado foi a manufaturação gradual da divindade pela escolha humana. Aí a lista é enorme. Certa ocasião, eu fiquei ao lado de uma estrada olhando para uma estátua dourada de um deus sendo transportada de um templo para o outro. Milhares de pessoas seguiam atrás para fazer oferendas e receber uma bênção. Os sacerdotes que acompanhavam a estátua tinham incenso e cinzas nas mãos e generosamente distribuíam a boa vontade da divindade sobre qualquer fruto ou peça de roupa colocada diante deles. A visão era extraordinária. Ricos, pobres, jovens e velhos estendiam as mãos em direção da carroça que seguia vagarosamente. Perguntei a uma mulher que acabara de receber sua bênção se aquele Deus realmente existia ou era apenas a expressão de um anseio interior. Ela hesitou um pouco e depois disse: Se você acha que ele existe, então ele existe. E se você achar que ele não existe? Perguntei. Então ele não existe, ela disse calmamente. Esta possibilidade resume os principais personagens aos quais é atribuída divindade em nossos dias. Alguns tentarão provar suas crenças, outros simplesmente as carregarão no coração, criando divindades e depois tentando aplacá-las. O senso comum diz que, ao estabelecer a convicção em uma crença, fazemos mais do que oferecer um desejo do coração ou apresentar alguns elementos isolados das credenciais daquele que faz as reivindicações, com as quais saltamos para conclusões grandiosas. A verdadeira defesa de qualquer reivindicação deve também lidar com as evidências que a questionam ou contradizem. Em outras palavras, a verdade não é somente uma questão de ofensiva, no sentido de fazer algumas afirmações. É também uma questão de defesa, no sentido de que deve ser capaz de dar uma resposta racional e sensível aos argumentos contrários que são suscitados. Aqui emerge algo muito importante. Às vezes, a escolha não é entre aquilo que é claramente contraditório e aquilo que é consistente e coerente. É fácil estabelecer um contraste entre o líder de seita Jim Jones e Jesus. O desafio maior surge quando aquele que reivindica status divino pode ter alguns aspectos singulares, embora cubra uma multidão de ensinos contraditórios e um estilo de vida questionável. Pessoas ingênuas cometem um erro fatal quando juram lealdade a um sistema de pensamento, concentrando-se em seus benefícios e ignorando suas contradições. Toda a vida daquele que faz reivindicações proféticas ou divinas deve ser observada à luz dos seus ensinamentos. Numerosas questões históricas e filosóficas entram em cena quando avaliamos seriamente tais reivindicações. É exatamente este ponto que torna Jesus tão singular. Toda a sua vida e seus ensinamentos podem ser submetidos ao teste da verdade. Cada aspecto do seu ensino é um elo num todo maior. Cada faceta é como a face de um diamante, que vai refletindo a luz à medida que é virado. Supomos, neste estágio da história do pensamento, que os antigos eram mais facilmente enganados do que nós, e que nós chegamos numa época em que, na verdade, a credulidade que mostramos faria os antigos estremecerem. Se alguém nega este fato, basta perguntar aos propagandistas o que vende mais, a forma ou a substância. Várias vezes nos evangelhos, as pessoas desafiavam Jesus a dar um sinal que comprovasse suas reivindicações. Não eram pessoas ingênuas. Vemos que praticamente em todas as ocasiões o desafio culminou na realização de um milagre. Eles nem se satisfaziam com os sinais que testemunhavam, sempre queriam mais. Por exemplo, em João 6,30, a exigência de um milagre segue a multiplicação dos pães. Logo depois do milagre, os céticos lembraram Jesus de que Moisés alimentara o povo no deserto com o maná. Que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? No Evangelho de Mateus, a exigência por um sinal veio depois da cura de um homem surdo e mudo. Mateus 12, 22-45. Esses fatos nos dão uma ideia de quem eram os oponentes de Jesus e por que ele respondeu da forma que fez. Quando os fariseus e os mestres da lei exigiram um sinal em Mateus 12, ele replicou com palavras duras. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior que Salomão. Versículos 39, 41, 42. Jesus estava afirmando que a motivação deles para exigir um sinal revelava que não buscavam sinceramente a verdade. Além disso, sua resistência à verdade, apesar de serem religiosas, fazia com que os pagãos, duros de coração, parecessem melhores. Em outras palavras, não era a ausência de sinais que os perturbava, era a mensagem por trás dos sinais que provocava o desconforto. Se Jesus pudesse provar quem era, as implicações para eles seriam catastróficas. Tudo o que buscavam e possuíam, cada vestígio do poder que gozavam, dependia da capacidade de determinarem o destino de outras pessoas. Às vezes, a religião se torna um enorme obstáculo para a verdadeira espiritualidade. A ponta aguçada da flecha verbal de Jesus acertou um nervo exposto quando ele disse que mesmo um povo homicida, como os ninivitas, eram mais honestos do que eles. Por quê? Porque a pregação de Jonas em Nínive resultou no arrependimento nacional de tal grandeza que entrou para a história. A sabedoria de Salomão foi tão amplamente reconhecida que pessoas viajaram longas distâncias apenas para ouvi-lo. Resumindo, Jesus estava dizendo que a mensagem em si conquistou o coração dos pagãos, mas aqueles que afirmavam possuir fervor espiritual estavam fugindo das implicações daquilo que já sabiam ser verdade. Ele demonstrou mais por meio de sinais e da persuasão do que Jonas, mais beleza e profundidade nos pensamentos do que Salomão. Jonas não foi o autor dos milagres. Jesus o era. Salomão não era a fonte de sabedoria. Jesus era. No entanto, tal diferença não significava nada para eles. Dali em diante, durante todo o caminho até sua morte na cruz, nas mãos deles, Jesus provou que não era a evidência que eles buscavam, mas o controle dos seus empreendimentos, mesmo à custa da verdade. Eu sugeriria que o ceticismo de alguns em nossa época pode bem proceder da mesma motivação. A principal diferença entre as pessoas comuns de hoje e as pessoas do tempo de Jesus é que ele estava tentando estabelecer a si próprio como Messias para uma audiência que pelo menos acreditava na existência de Deus. Só assim podemos apresentar as evidências de que Jesus é Deus encarnado. Para as mentes religiosas, o desafio é mais complexo. Como estabelecemos que Jesus é o único caminho de Deus? Onde encontramos um ponto em comum para iniciar? Fé e razão. A fé nem sempre foi um elemento suspeito como é em nossos dias. Os hebreus e os gregos tinham compreensão da fé. É verdade que havia algumas diferenças, mas a fé continuava tendo legitimidade. Atualmente, se a fé é admitida, é vista como a fé para ter fé. Ela é empacotada como uma questão privativa e banida da esfera intelectual. Todos têm de ter algum tipo de fé. Dizemos, em tom sarcástico, se não fosse pela minha fé, eu jamais teria conseguido. Ouvimos as pessoas dizendo, mas fé em quê? Alguém pode perguntar. Neste tipo de fé, muitas vezes o foco está em tudo, menos na verdade, e em tudo que concorda com o pragmatismo. Para mim funcionou, seja ou não verdade. Tais pronunciamentos nos tornam vulneráveis aos profissionais da fé dos nossos dias. É tempo de fazermos uma purificação do templo de nossa mente e encararmos a realidade. Primeiro, devemos compreender claramente o que a fé não é, antes de estabelecer o que ela é. A fé mencionada na Bíblia não é o contrário da razão. Não é apenas a vontade de crer, não obstante os elementos contrários. Não é uma predisposição de forçar cada peça de informação a fim de encaixá-la no molde dos desejos pessoais. No sentido bíblico, a fé é substantiva, baseada no conhecimento de que aquele em que a fé é baseada provou ser digno de confiança. Em sua essência, fé é a confiança na pessoa de Jesus Cristo e em seu poder, de modo que, mesmo quando seu poder não serve aos meus propósitos, minha confiança nele permanece, devido à pessoa que ele é. Para o cristão, a fé é a resposta da confiança baseada em quem Jesus afirmou ser, o que resulta numa vida que leva mente e coração a um compromisso de amor a ele. Será esta uma resposta irracional, baseada em tudo que Cristo demonstrou ser? Cada indivíduo que chega a este tipo de fé no Deus único e verdadeiro faz isto por meio de lutas diferentes. No Antigo Testamento, Moisés foi o exemplo clássico de como a fé foi construída em alguém para quem as implicações da confiança não eram fáceis. Deus o buscou incansavelmente até que ele compreendeu que o Deus a quem servia esperava sua confiança e que provaria a si próprio antes e depois da demonstração de confiança. Ao longo de sua jornada, Deus lhe deu o suficiente para demonstrar quem era, mas deixou a prova suprema para o final de sua jornada da fé. Por outro lado, Abraão é mostrado como alguém que tinha tanta sede de Deus que estava disposto, com o mínimo de provas externas, a deixar seu lar e construir para a posteridade uma comunidade de fé no Deus vivo. No entanto, mesmo no seu caso, cada passo em seu processo de edificação da fé foi dado com a confirmação divina. Deus lida com todo tipo de pessoas. aquelas que anseiam por mais evidências e aquelas para quem poucas evidências já são suficientes. Entretanto, ele opera sempre em harmonia com a revelação do seu caráter. Note, porém, que há certa confusão aqui. A primeira é a da confiança. Jesus afirmou ser a expressão suprema de Deus. O verdadeiro crente confia que ele disse a verdade. Tudo que ele disse, fez, sustenta tal afirmação. Do mesmo modo, nada do que disse ou fez contraria esta afirmação. Já disseram que a natureza humana abomina o vácuo. Isso deve ser verdade também em relação à nossa fé. Ninguém vive confortavelmente numa fé vazia. Deve haver ambos, a substância da fé e o objeto da fé. No entanto, há um segundo mal-entendido comum sobre fé. Muitas vezes supomos que a fé é uma espécie de muleta para aqueles que estão feridos ou precisam de algum tipo de intervenção transcendente numa situação da qual não podem escapar sozinhos. Com frequência, ouvimos testemunhos de fé dados por enfermos e por aqueles que têm doenças terminais. Supomos que se tratem das mais elevadas expressões de fé. Sem dúvida, a fé que permanece firme nas tempestades da vida é uma fé invejável. Posso sugerir, porém, que na realidade esse tipo de situação é muitas vezes a conscientização do teste da fé do indivíduo. Uma fé igualmente viável é demonstrada quando mostramos dependência de Deus no meio do sucesso e quando tudo vai bem. Esse tipo de fé reconhece cada momento da vida e cada sucesso como um dom de Deus. Posso ilustrar este ponto de duas formas distintas e contrastantes. Alguns anos atrás, tive o privilégio de conhecer um casal chamado Mark e Gladys Bliss. Ambos trabalharam como missionários no Irã durante 14 anos. Nós nos encontramos numa reunião de cristãos iranianos. No decorrer da noite, nosso anfitrião iraniano me chamou de lado e me contou a história dos Bliss. Disse que em 1969, Mark e Gladys estavam num carro junto com os filhos e alguns amigos, indo visitar uma igreja nova a alguns quilômetros de Teherã. Aquele homem me disse: eu era pequeno e eles passaram em minha casa para que eu fosse junto. No entanto, eu não pude ir. Durante a viagem, eles sofreram um terrível acidente, no qual os três filhos dos Bliss, Karen, de 13 anos, Debbie, de 12, e Mark, de apenas 3 anos de idade, morreram. O outro casal, que estava no carro, perdeu o bebê de 6 meses na tragédia. O pai do bebê morreu como mártir, 25 anos mais tarde. Reik Hovzepian foi esfaqueado por causa de seu amor e serviço a Jesus Cristo. Evidentemente, a tragédia anterior não diminuiu sua fé. Ao ouvir esta história, olhei para Mark e Glades e meu coração deu um salto. Como era possível mostrarem tanta paz depois de terem sepultado os três filhos, todos em tenra idade? Tal perda parece grande demais para ser contida dentro do coração. O testemunho deles tornou-se uma luz brilhante em nossa comunidade, disse o anfitrião. Só conseguiram superar por causa da fé em Deus. Contraste este fato com o seguinte. Há alguns anos, fui convidado para ir ao Oriente por um empresário para falar numa reunião de pessoas chamadas de executivos colarinho de diamante. Ele próprio era conhecido como uma das pessoas mais ricas do seu país. De fato, posteriormente, fiquei sabendo que era um dos homens mais ricos do mundo. Quando me encontrei com ele, perguntei-lhe o que o tinha levado a crer em Jesus Cristo. Ele respondeu: há cerca de 18 meses, eu disse à minha esposa: tenho tudo na vida, mas ainda me sinto vazio. Não sei o que fazer. Creio que preciso de Deus. Sua esposa concordou. Ali, eles começaram a buscar e encontraram Jesus Cristo. Nada de dramático. Nenhuma grande cruzada, foi apenas durante a participação regular numa reunião de estudo bíblico. Ali eles entraram em sintonia com a riqueza de um novo relacionamento com Jesus Cristo. Será que a fé de um casal é menor do que a do outro? Pode ser que talvez uma fé tenha sido testada mais do que a outra. Certamente, porém, voltar-se para Deus quando todas as suas necessidades materiais já estão supridas é expressar de forma clara que fé em Deus é confiar nele, mesmo quando se tem outras fontes de segurança. Jesus disse que era quase impossível que os ricos assumissem tal compromisso. Graças a Deus, porém, ele terminou dizendo que para Deus tudo era possível. Veja bem, esta é a forma como fomos designados por Deus. Uma das coisas mais chocantes relacionadas à vida é que ela não começa com a razão e termina com a fé. Ela começa na infância com a fé e é sustentada pela razão por meio dessa fé ou pelo abandono cego da razão em favor da fé mal direcionada. A mente infantil tem uma capacidade bastante limitada de confiar na razão e nas informações. No entanto, seja descansando no ombro ou se alimentando no seio materno, seja correndo para os braços do pai, ela faz isso devido a uma confiança implícita de que aquele ombro irá acolhê-la, que o leite irá sustentá-la, que aqueles braços irão ampará-la. Se a qualquer momento essa confiança é testada, será o caráter dos pais que provará se a confiança é sábia ou tola. A fé não descarta a razão. Continua no próximo áudio.